Bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas em Paris e em Maputo.
Eva Massi.
A marcar a atualidade deste domingo 20 de abril, nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal anulou a expulsão de um grupo de migrantes. A administração Trump, cada vez mais contestada nas ruas, recorreu da decisão. Em Moçambique, o governo registra cerca de 200 infraestruturas destruídas nos protestos pós-eleitorais, alegando que o inventário não terminou e admitindo estar à procura de financiamentos para a reconstrução. Estes e outros temas no jornal, no controle técnico está Tiffany Menta.
RFI, as vozes do mundo.
Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal de Justiça suspendeu a expulsão de um grupo de migrantes venezuelanos para El Salvador. A administração Trump decidiu recorrer da decisão. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal americano emitiu um bloqueio temporário desta ordem de expulsão. As políticas migratórias de Donald Trump são cada vez mais contestadas na rua pelos americanos. Este sábado, milhares saíram às ruas em protestos chamados anti-Trump. Mais informações com Elsa Saraiva.
É um novo capítulo no braço de ferro entre Donald Trump e a justiça americana. Em causa, um grupo de imigrantes da Venezuela, retidos num centro de detenção no Texas, tinham recebido ordem de expulsão ao abrigo de uma lei de 1789, só usada anteriormente em tempo de guerra. Os imigrantes eram acusados de pertencerem a um grupo criminoso de terrorismo, tinham por destino El Salvador. Depois de analisar uma providência cautelar, o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos decidiu suspender a expulsão. Entendeu o Supremo que a ordem não dava tempo razoável aos imigrantes para defenderem os seus casos na justiça. Além disso, a expulsão foi comunicada em inglês quando muitos dos visados só falavam espanhol. Inconformada, a administração de Trump decidiu agora recorrer desta decisão. O recurso é assinado pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos e pede ao Supremo que autorize a retoma dos voos de deportação para El Salvador e que permita que os tribunais inferiores resolvam o caso. A decisão da mais alta instância judicial do país não foi pacífica, mesmo internamente. Um juiz republicano diz que a proibição é precipitada e juridicamente discutível. Em contraste com o apoio de uma grande parte da população americana, a política anti-imigração da Casa Branca foi uma das mais contestadas ontem por milhares de americanos que saíram à rua em mais uma jornada de mobilização anti-Trump, a segunda no espaço de duas semanas. Nas ruas de Nova York e de várias cidades dos Estados Unidos, Trump foi comparado a Hitler. Não há rei na América e resistir à tirania foram alguns dos cartazes exibidos na manifestação, onde se ouviu ainda dizer que os imigrantes são bem-vindos e que a democracia corre perigo na América.
Os católicos de todo o mundo celebram hoje a Páscoa. O Papa Francisco se encontra em convalescença há um mês, depois de ter sofrido uma grave pneumonia. Apareceu esta manhã na varanda da Basílica de São Pedro em Roma. Aos 88 anos, de cadeira de rodas e ainda enfraquecido, o Supremo Pontífice desejou uma feliz Páscoa aos milhares de fiéis presentes para a ocasião. Horas antes, este domingo de manhã, o Papa recebeu o vice-primeiro-ministro dos Estados Unidos, J.D. Vance, cerca de dois meses depois das duras críticas contra a política migratória dos Estados Unidos. Passamos para a atualidade no continente africano. O governo moçambicano concluiu o levantamento das infraestruturas destruídas durante as manifestações e aponta que mais de 200 infraestruturas não escaparam à fúria dos cidadãos que contestavam os resultados das eleições gerais. Para já, diz o ministro da Administração Estatal, Inocêncio Impissa, ouvido neste sábado numa audição parlamentar, o executivo procura dinheiro para a construção e reconstrução, tendo em conta que estes financiamentos não estão incluídos no plano económico e social para os próximos 5 anos. Mais informações com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Foi o ministro da Administração Estatal e Função Pública de Moçambique que, ouvido em audição parlamentar, revelou, entretanto, que o processo ainda não está fechado.
Significa que ao avançarmos para as outras províncias que ainda faltam, portanto mais 3 províncias e mais a cidade de Maputo, o número de infraestruturas vai com certeza evoluir para um número maior. E há um exercício paralelo que está a ser feito, que é para permitir que tenhamos uma previsão orçamental do que seja isso.
Inocêncio Impissa revelou que o Executivo procura dinheiro para a construção e reconstrução, tendo em conta que estas despesas não estão inclusas no plano económico e social aprovado para os próximos 5 anos de governação.
Podem haver várias fontes. A primeira, naturalmente, vai ser sempre o Orçamento do Estado, mas aí podemos, naturalmente, crer que pelo volume de recursos poderá não ser suficiente. Já agora o nosso PQG já é aprovado com alguma recessão em termos de custos.
O governo moçambicano foi ouvido pela Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República e onde respondeu a 20 questões previamente submetidas. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
A ONU pediu hoje que as suas agências e delegações de organizações não-governamentais tenham acesso ao Darfur Norte, no oeste do Sudão, face à deslocação em larga escala de civis. A Organização das Nações Unidas afirma que, apesar dos repetidos apelos, o acesso humanitário a Al-Fashir e às áreas vizinhas continua perigosamente restrita. Na Guiné-Bissau, a Guarda Nacional deteve ontem um grupo de habitantes da aldeia Ninquim, na estância balnear de Varela, no norte do país, por terem ateado fogo às instalações de um projeto de exploração das areias pesadas sob controle de uma empresa chinesa. As 16 pessoas detidas, na maioria mulheres, ainda se encontram a ser interrogadas, entre elas uma empresária italiana que explora um hotel na localidade. Mais informações com o nosso correspondente, Moussa Baldé.
A população de Varela, concretamente da aldeia de Nhenquim, já se dizia cansada de promessas por cumprir e dificuldades criadas pela ação da empresa que explora as areias pesadas. Dizem que a empresa chinesa prometeu construir escolas, estradas e um hospital na aldeia, mas nada disso aconteceu até hoje. A comunidade reclama que o rio, as bolanhas, campos do cultivo de arroz, as fontes estão todos contaminados devido aos resíduos produzidos na mina de exploração das areias pesadas. O mais grave ainda, diz a população de Ninquim, é que no local onde foram instaladas as máquinas é um santuário da religião tradicional que se pratica naquela comunidade. Cansadas de esperar por respostas, as mulheres fizeram uma ação pacífica no mês de janeiro. Na altura, a empresa parou a produção por alguns dias. Agora, decidiram passar das palavras aos atos, tocando fogo nas máquinas que ficaram completamente carbonizadas. As forças de ordem prenderam 16 pessoas, na sua maioria mulheres, entre as quais uma empresária italiana que explora um hotel em Varela. A Guarda Nacional da Guiné-Bissau conduziu essas pessoas para Ingoré, uma vila a 60 quilômetros de Varela, onde estão a ser interrogadas sobre as motivações da sua ação. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
De referir que o ministro do interior, Botch Kandé, deslocou-se ao local e visitou a empresa chinesa incendiada, descrevendo o ocorrido como sendo lamentável. Em Angola, o ministro do interior presidiu este sábado a cerimónia comemorativa dos 49 anos do Serviço de Migração e Estrangeiros, o SME. Manuel Homem defendeu o reforço dos mecanismos para o controle e fiscalização dos estrangeiros. O governante assegurou que não haverá tolerância para a ilegalidade no SME angolano.
Não podemos ignorar uma verdade difícil, mas necessária, porque ainda há no nosso seio quem tente desviar o curso da legalidade, vendendo promessas de entrada por vias paralelas, abrindo portas por meios ilícitos e alimentando falsas esperanças. A essas pessoas deixamos hoje uma mensagem clara: não há espaço, nem haverá tolerância para a ilegalidade. Quem insiste em manchar o bom nome desta instituição será responsabilizado nos termos da lei. Devemos reforçar os mecanismos do controle interno e de uma maior fiscalização dos serviços dos estrangeiros que residem no nosso território e sermos implacáveis com aqueles que insistem em viver no nosso país de forma ilegal.
O ministro angolano do interior, Manuel Homem, num registro da agência Lusa. O governo da República Democrática do Congo suspendeu o partido do ex-presidente Joseph Kabila, que acusa de apoiar os rebeldes do M23. A formação política de Kabila é acusada de um silêncio cúmplice face ao grupo armado no leste do país. Esta decisão surge num contexto político tenso entre o poder em Kinshasa e os aliados de Kabila, que anunciou recentemente o seu regresso ao leste da RDC, em parte controlada pelos rebeldes do M23. O presidente congolês Félix Tshisekedi tem acusado o seu opositor de regressar ao país para preparar uma insurreição.